multa e a retirada do vídeo das redes sociais. Eu volto com vocês.
Obrigada, João. A gente falou bastante sobre isso ontem, né, Vera? É uma questão que está dividindo, inclusive, os especialistas, né, do ponto de vista eleitoral. Claro que tem a discussão no Supremo se isso burlou, de alguma forma, as restrições impostas ao Bolsonaro, mas no âmbito do TSE, os especialistas estão divergindo sobre esse assunto, né?
Pois é, e me parece ali uma linha tênue entre o cinismo e a ingenuidade. Querer comparar um vídeo feito por inteligência artificial em que você sabe das proibições e das exigências da legislação, das resoluções do TSE para o uso desses mecanismos e você vai ali no limite do que é permitido ou não, comparar isso com caricatura ou fantoche, marionete, sei lá mais
boneco
o quê.
Boneco de papelão, né?
Bonecão de Olinda e outras coisas assim, não tem nada a ver. Uma coisa é o uso da tecnologia, que por mais que você faça uma advertência de que foi usada ali inteligência artificial, produz em quem está assistindo uma sensação da presença do Jair Bolsonaro com o peso eleitoral que a gente sabe que o Jair Bolsonaro tem. E sendo que há aí dois problemas, como a gente já discutiu ontem aqui, um deles da ordem da legislação eleitoral, que é a coisa, a diferença do que é deepfake e o que é IA com advertência, com aviso e com todas as discriminações e transparência que a resolução exige. E o outro problema da alçada da justiça criminal, né, do direito penal, que são as restrições impostas ao Jair Bolsonaro em razão da condenação dele por tentativa de golpe de Estado e que foram recentemente agravadas pelo ministro Alexandre Moraes, uma vez que houve já uma burla a essas medidas cautelares. Então, parece que assim, se fechou esse caminho aqui, vamos tentar estressar esse outro aqui, vamos tentar abrir uma nova porteira por aqui, sabendo dos riscos que estamos correndo. Quando você faz isso sabendo dos riscos que está correndo e da linha tênue que existe, não dá para depois pegar e vir dizer assim, ingenuamente, ah, não, mas é como se fosse uma caricatura. Não é. Não é da mesma natureza e existe lei específica para o uso dessas tecnologias porque se sabe que elas têm o condão de induzir o eleitor a erro. Então, não dá para dizer que é a mesma coisa. Ah, putz, desculpa, a gente nem pensou que isso daí podia dar algum BO, nossa, que loucura, tal, estávamos pensando numa caricatura. Não é assim que a banda toca, né?
E o relator dessa ação é o ministro Cássio Nunes Marques, que foi sorteado para relatar o tema, e ele já deu uma declaração essa semana para a imprensa de que usar a IA para fazer campanha é lícito, que não pode é usar para prejudicar alguém. Não foi em relação a essa situação, obviamente, mas já deu essa dica. E a decisão dele vai editar, né, Vera? Como é que vão ser aí, como é que deve ser as campanhas de um modo geral, né? Não só a campanha de Flávio Bolsonaro, porque a depender da decisão, se ele disser não teve problema nenhum, não infringiu nenhuma legislação, esse tipo de artifício vai aumentar, né?
Exatamente, ele deu já um spoilerzinho de que ele acha que está tudo dentro da regra e que não houve nenhuma violação. Está todo mundo se preparando para que na presidência ele seja mais leniente do que a ministra Carmen e muito mais do que o Alexandre Moraes, que são os dois últimos presidentes do TSE nessa questão de infrações à lei eleitoral e às resoluções do TSE. Os dois foram numa linha muito restritiva na eleição de 2022 e na eleição de 2024. O Cássio Nunes Marques vai dando a entender que pode não ser tão duro, por exemplo, com temas como o uso das redes sociais e impulsionamentos, questões que nos últimos anos levaram até a cassações de candidatura, a cassações de mandatos, porque os julgamentos ocorreram depois das eleições já concluídas. Então, essa questão também de favorecimento eleitoral, uso da máquina, abuso de poder econômico, coisas que nos últimos anos o TSE tem sido muito duro, a gente tem mostras de que a coisa pode ser um pouco mais leve, pode ser flexibilizada na eleição desse ano. Isso é um vetor importante. O TSE tem sido um ator importante nas últimas eleições. 2022 foi um player fundamental para alguns momentos cruciais da campanha. Então, vamos ver como vai se dar a presidência dele e a primeira demonstração vai vir dessa manifestação em relação a esse vídeo.
Aproveitando que a gente está falando da campanha do Flávio Bolsonaro, ele iria prestar depoimento hoje às 14h à Polícia Federal naquele inquérito em que é investigado por calúnia contra o presidente Lula. Mas esse depoimento presencial foi cancelado porque o senador decidiu prestar depoimento por escrito. Segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, ele poderia comparecer pessoalmente ou participar por videoconferência, preferiu fazer esse depoimento por escrito. Nesse documento, que foi encaminhado à Polícia Federal e também ao Supremo, os advogados do Flávio Bolsonaro negam que o senador tenha caluniado o presidente Lula. A investigação desse caso foi aberta depois do senador fazer um comentário na rede social X sobre a captura de Nicolás Maduro, né, o presidente da Venezuela, no início do ano. O Flávio publicou que Lula seria delatado e que era o fim do Foro de São Paulo. Nessa postagem ele fala ainda em crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e eleições fraudadas. Nesse documento protocolado hoje, os advogados de Flávio Bolsonaro afirmam não haver crime algum na publicação investigada. Nela foram compartilhadas duas notícias verdadeiras, seguidas de dois comentários separados e independentes entre si. É o que diz a defesa do senador. O primeiro, segundo eles, era apenas uma previsão sobre algo que poderia ocorrer no futuro, sem atribuir ao presidente Lula nenhum fato concreto. E o segundo se referia a Nicolás Maduro e apenas repetia as acusações que a justiça dos Estados Unidos imputa a ele formalmente. Essa investigação foi aberta a pedido do Ministério da Justiça, depois dos posts do Flávio no X. A Polícia Federal concluiu o inquérito em junho, afirmando que o senador cometeu calúnia ao fazer uma falsa imputação de crime ao presidente da República. O Ministério Público entendeu que o Flávio deveria ser ouvido antes do encerramento do caso e da apresentação de uma eventual denúncia. E aí foi isso que aconteceu hoje, né? Então, o Flávio Bolsonaro apresentando essa defesa por escrito. Vera, cola essa versão?
A gente vai ter que ver o que a Polícia Federal e depois o Supremo consideram, Carol, mas eu acho significativa essa decisão de mandar uma justificativa por escrito em vez de comparecer à convocação para um documento, para um depoimento. Eu ouvi de muitas fontes da campanha do senador Flávio Bolsonaro uma queixa de que a Polícia Federal está atuando de forma partidarizada para influenciar a eleição. Então, você pega o candidato adversário do presidente da República e o faz comparecer a um depoimento na Polícia Federal durante o período eleitoral. Então, isso geraria entrevistas na imprensa, geraria um constrangimento, foi essa palavra que eu usei, que eu ouvi, aliás, de o Flávio Bolsonaro ter de se dirigir à PF para prestar uma explicação sobre um episódio que eles consideram de menor importância, que eles acham que o STF e a PF estão, de propósito, maximizando, tornando ali algo maior do que é, para gerar mais uma notícia negativa, mais um estresse para a campanha do Flávio Bolsonaro. Então, com essa decisão, com esse expediente, eles querem tirar o peso noticioso desse caso e até deixar claro que, para eles, o que existe é esse uso político da PF, para que haja um recuo, na esperança deles, de qualquer tentativa de indiciar ou abrir um processo contra o Flávio Bolsonaro por causa dessas declarações a respeito da Venezuela com o nome do Lula. Então, é isso. Eles querem tirar o peso do caso e fazer diluir no meio de uma série de outras notícias, seguir o barco, seguir adiante.
E a defesa está a todo vapor, né? A defesa do senador Flávio Bolsonaro, que reforçou hoje no STF o pedido de investigação sobre o presidente Lula por chamar o parlamentar de traidor da pátria. Flávio quer que o presidente Lula seja alvo de um inquérito por suposta ameaça e incitação ao crime em razão de uma fala de Lula durante a convenção do PDT na semana passada. Os advogados de Flávio dizem que, naquela ocasião, Lula repetiu as frases que levaram o senador a acionar o STF em junho contra o atual presidente. Daquela vez, Flávio questionou o discurso que foi feito por Lula em catalão, quando Lula chamou os bolsonaros de vendilhões da pátria e defendeu forca para traidores da pátria. Ele fez aquela confusão, né, entre Joaquim Silvério e Tiradentes. Enfim, uma nova ofensiva aqui por parte da defesa de Flávio Bolsonaro.
Eles querem devolver na mesma moeda e, caso o STF e a PF não procedam com o Lula da mesma maneira que procederam em relação a ele, eles vão dizer que há dois pesos e duas medidas no trato da mesma coisa que seria o uso da liberdade de expressão numa campanha eleitoral, porque aqui está sendo investigado por calúnia. Então, se o mesmo não acontecer em relação ao Lula, eles vão apontar esse uso político e esses dois pesos e duas medidas, Débora.
A gente faz uma pausa, você fica com o noticiário da sua região, já já tem mais ponto final, tem mais Viva Voz dentro do Ponto Final CBN. A gente vai falar das pesquisas Quest que foram divulgadas hoje com as intenções de voto para o governo de Minas Gerais e Pernambuco. Fica aí com a gente.
Cielo apresenta Inteligência para Negócios.
Os meios de pagamento deixaram de ser apenas o momento final da compra para se tornarem uma ferramenta estratégica para o crescimento dos negócios. Hoje, consumidores transitam naturalmente entre lojas físicas, e-commerce, aplicativos e canais digitais. Para acompanhar esse comportamento, empresas precisam oferecer experiências de pagamento simples, integradas e seguras em toda a jornada de compra. É nesse cenário que a tecnologia faz a diferença. Com soluções que conectam pagamentos presenciais e online em uma única plataforma, é possível integrar diferentes meios de pagamento, como Pix, cartões, QR Code e pagamentos por aproximação, além de simplificar a gestão financeira e operacional. Mais do que processar transações, a tecnologia gera inteligência para acompanhar resultados, otimizar processos e identificar novas oportunidades de negócio.
Inteligência para negócios com Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, são 6 horas e 28 minutos. O descarrilamento de um trem interrompeu a circulação do metrô no túnel da Asa Sul nesta terça. A falha no horário de pico provocou atrasos, lotação nos ônibus e transtornos para milhares de passageiros. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem da Marina Dantas.
Os usuários do metrô DF passaram sufoco na manhã desta terça-feira. O túnel da Asa Sul ficou interditado por mais de 8 horas durante todo o horário de pico da manhã e voltou apenas no começo da tarde. Segundo a companhia, durante o posicionamento dos trens para o início do serviço no fim da madrugada, uma composição descarrilou entre as estações 110 e 112 Sul. Então, por questões de segurança, a circulação no trecho entre a estação Asa Sul e a estação Central, na rodoviária do Plano Piloto, foi temporariamente suspensa. Equipes de manutenção do metrô passaram amanhã no local para solucionar o problema e liberar o trecho interditado. Enquanto isso, a operação seguiu com atrasos e mudanças na rotina de milhares de passageiros que dependiam do transporte para chegar ao trabalho e a outros compromissos. Entre os usuários afetados está a servidora pública Lavínia Santos, que foi surpreendida pela interdição ao chegar à estação.
Descobri porque tinha um aviso na catraca e aí me pegou desprevenida porque eu esperava descer na central, mas agora eu tenho que arranjar um outro jeito para ir pro meu trabalho.
A Secretaria de Mobilidade foi acionada para reforçar a frota de ônibus na região da W3. Apesar da medida, os coletivos seguiram lotados e as filas nos pontos de embarque eram longas. Muita gente teve que recorrer ao transporte por aplicativo. O contador João Sena também precisou mudar a rota e reclamou da falta de comunicação da empresa com os passageiros.
No meu caso, eu estava indo para a estação central, né, que fica na rodoviária do plano piloto. A gente teve que descer aqui na Asa Sul, né, estação da Asa Sul, e com certeza os ônibus não vão conseguir atender, né, a quantidade de pessoas, né, que está descendo aqui na estação. Isso não é a primeira vez, né, que acontece, né, já é uma coisa recorrente, e o pessoal do Metrô DF não sabe, não passa informação completa para nós, né, o que está acontecendo. Né, falta muita comunicação, né, por parte desse pessoal.
A circulação dos trens foi retomada, porém, atendendo aos protocolos de segurança. Entre as estações 110 e 112 Sul, a operação manterá a velocidade reduzida em 20 km por hora até o fim das atividades desta terça-feira. O restante do percurso será operado em velocidade normal. Reportagem Marina Dantas.
Bom, antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. Os motoristas que passam pela BR-070, no sentido Águas Lindas de Goiás, vão encontrar neste momento o trânsito parado desde a altura do cemitério Campo da Esperança até depois do condomínio Privé. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 10 km por hora. Tem trânsito parado também na Avenida Hélio Prates, desde a altura da Feira dos Goianos até depois ali do cemitério Campo da Esperança, isso tudo no sentido Ceilândia. Os motoristas também encontram o trânsito parado no Pistão Norte, sentido Pistão Sul, desde a altura da administração Tágua Parque, até mais ou menos, já chegando no Pistão Sul, até mais ou menos a altura do solo sagrado ali, Faculdade Anhanguera também. Então, trânsito bem congestionado por lá, já a gente volta. E também aqui, rapidamente, registrar a participação da Alessandra, que mais cedo mandou aqui uma imagem para a gente nessa volta para casa, do céu de Brasília. A lua bem tímida, agora já deve estar mais brilhante e realmente aquela vegetação já de transição, né? Mais verdinha, mas já abrindo aquele sorriso amarelo e já as folhas caem e vem chegando aí a seca.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o...
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O governo Trump alertou que o Brasil interfere na economia dos Estados Unidos e prorrogou as sanções aplicadas ao país por um ano. Mas o anúncio dessa terça-feira não tem efeito prático com relação ao tarifaço, porque a medida foi derrubada pela Suprema Corte e substituída por outro mecanismo. As tarifas atuais em vigor contra o Brasil são resultado de uma investigação comercial com base na Lei de Comércio de 1974, instrumento que permite ao governo americano apurar e combater possíveis barreiras comerciais em outros países. No comunicado dessa terça-feira, o governo Trump voltou a fazer uma série de acusações contra o governo brasileiro. A Casa Branca cita o STF como um promotor de censura e acusa membros do governo de perseguir politicamente um ex-presidente, sua família e seus apoiadores, em uma referência a Jair Bolsonaro. O Itamaraty ainda não se manifestou sobre o comunicado. Fósseis de 2 bilhões de anos foram identificados na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Eles foram encontrados em uma parede de mármore e estão entre os mais antigos já registrados no Brasil. Os fósseis aparecem em cortes transversais da rocha e formam desenhos que lembram pelagem de onça. Segundo os pesquisadores, Belo Horizonte pode ter o segundo maior acervo de fósseis desse tipo no país. A capital mineira fica atrás apenas do Rio de Janeiro. O WhatsApp anunciou hoje que a versão web usada em navegadores agora permite chamadas de vídeo e áudio. De acordo com a plataforma, a utilização está sendo liberada de maneira gradual e em breve vai ficar disponível para todos os usuários. A modalidade também ganha recursos como compartilhamento de tela e reações, além de uma aba com o histórico de ligações. No horário de Brasília, 6h34.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Viva Voz de volta, vamos a Belo Horizonte. Desirê Miranda tem mais detalhes sobre a pesquisa Quest para o governo de Minas Gerais. Oi, Desirê, boa noite.
Ei, Débora, boa noite para você e para os ouvintes. A pesquisa Quest divulgada hoje mostra que o senador Cleitinho, do Republicanos, lidera com folga a corrida pelo governo de Minas Gerais no primeiro turno e também em todos os cenários de segundo turno testados pelo Instituto. No levantamento estimulado, Cleitinho aparece com 35% das intenções de voto. Em seguida, vem o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT, com 12%, e o deputado federal Patrus Ananias, do PT, com 10%. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Na sequência aparecem o governador Matheus Simões, do PSD, com 6%, o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, do MDB, com 4%, o influenciador Ben Mendes, do Missão, com 2%, e o ex-presidente da FIENG, Flávio Rosco, e do PL, também com 2%. Maria da Consolação, do PSOL, tem 1%, enquanto Jarbas Soares Júnior, do PSB, Rafael Duda, do PSTU e Túlio Lopes, do PCB, não pontuaram. Os indecisos representam 15% do eleitorado e outros 13% devem anular ou votar em branco. Nos cenários de segundo turno, Cleitinho também aparece à frente dos adversários, segundo a Quest. Contra Alexandre Calil, o senador registra 44% das intenções de voto, frente a 29% do ex-prefeito de BH. Em uma disputa com Patrus Ananias, a vantagem de 46% contra 31%. Já em um eventual confronto com o governador Matheus Simões, Cleitinho teria 46%, enquanto Simões aparece com 15%. A pesquisa também simulou cenários sem a presença de Cleitinho no segundo turno, já que o senador ainda não confirmou se vai mesmo disputar. Assim, Matheus Simões e Alexandre Calil aparecem em empate técnico, com 30% e 29%, respectivamente. O mesmo ocorre com uma eventual disputa entre Simões e Patrus Ananias. Ambos registram 30% das intenções de voto. Na disputa pela presidência da República aqui em Minas, o cenário também é de empate técnico. No primeiro turno, o presidente Lula, do PT, tem 30% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro, do PL, registra 29%. Romeu Zema, do Novo, que é ex-governador do estado, aparece com 12%, seguido por Ronaldo Caiado, do PSD, com 4%. Os demais candidatos somam até 2%. No segundo turno, Lula teria 38% contra 35% de Flávio Bolsonaro, enquanto brancos e nulos somam 18% e os que não sabem, 9%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 22 e 26 de julho, com 1.482 eleitores mineiros com 16 anos ou mais, por meio da coleta de dados domiciliar. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob os números BR-09333-2026 e MG-03490-2026. Débora.
Obrigada, Desirê, pelas informações. A situação de Minas Gerais foi tema da sua coluna de hoje, né, Vera? Uma situação inusitada, né? Porque o partido não está certo de que Cleitinho vai concorrer, não. E ele está liderando as pesquisas. Nunca vi isso.
Nunca vi isso. Parece que ninguém quer ser governador de Minas. E quem quer, o eleitor não conhece ou não quer. Então, é realmente uma situação bem engraçada. Se você olha espontânea, as pessoas simplesmente não sabem quem são os candidatos. O único que é ali se destaca na pesquisa espontânea é o próprio Cleitinho, que já está há um ano nesse vai não vai, nessa situação de dizer que não sabe se vai ser candidato, que é Deus que vai determinar se ele vai ser ou não. Ainda aconteceu a circunstância agravante aí no fim de semana, que teve a convenção do Republicanos, mas ele não compareceu, porque teve o falecimento do seu irmão. Então, isso esticou um pouco mais o suspense quanto ao que vai acontecer em Minas. E disso depende toda a definição do palanque do senador Flávio Bolsonaro no segundo maior colégio eleitoral do país. Eles gostariam de ter o Cleitinho, mas se não for ele, fica uma dúvida, um vácuo ali. Uma possibilidade que surgiu nos últimos dias é do lançamento do ex-deputado Marcelo Aro, que comanda o PP no estado de Minas. Mas tem uma dissidência do PL que diz que com ele não aceita ir, não concorda com a candidatura dele, etc. Assim como esse nome tirado da manga lá pelo PL, do presidente licenciado da Federação da Indústria, da FIENG, também não agrega toda a direita, que é o Flávio Rosco. E, por fim, o governador Matheus Simões, que tinha como muito claro que assumindo o governo, sendo do Partido Novo, sucedendo Zema, iria unificar toda a direita, isso também não se confirmou e as pesquisas não deram a ele um impulso que funcionasse como um ímã de atração da direita para o lado dele. Do lado da esquerda, a solução do Patrus Ananias, que também foi improvisada e foi uma espécie de resta um ali, porque começou todo mundo a se recusar a ser candidato, né? A gente lembra do Rodrigo Pacheco, depois Marília Campos, a mesma coisa. O Lula teve de ir lá praticamente pedir, por favor, por um amigo de longa data, quebrar esse galho para ele. Ele vai lá e ele até que aparece razoável, o Patrus, na estimulada. Ele tem 10%, não é 12% em outro cenário, 15%. Não... Tem 5 cenários e provavelmente nenhum dos 5 é o que vai valer lá na frente. É, mas ele aparece assim pelo recall que ele tem. Ele é um nome que, dentro do desgaste do PT, sempre saiu preservado, porque a gestão dele em BH foi considerada uma boa gestão. Ele é um nome que nunca esteve envolvido em nenhum tipo de escândalo e, portanto, ele tem um prestígio pessoal a despeito do PT ser muito desgastado na capital e no estado. Então, ele larga bem, mas não parece alguém que seja capaz de dar ao Lula um palanque ali muito sólido. Precisaria ter mais de um palanque. E as conversas com o Alexandre Calil, que foi o candidato apoiado pelo Lula na campanha anterior, essas conversas não evoluíram muito, não saíram ali meio da estaca zero. Então, uma situação realmente sui generis essa de Minas Gerais.
Agora, se você pega as intenções de voto para presidente, Vera e Débora, no eventual segundo turno, tá tudo embolado, como era de se esperar, porque é aquele estado, né, que acaba sendo decisivo. O Lula tem uma pequena vantagem, está com 38% contra 35% do senador Flávio Bolsonaro. Dizem que quem ganha Minas, ganha o Brasil, né?
Tem um fator que ainda não está muito claro aí, que eu acho que pode ser muito importante se tratando de Minas Gerais, que é a influência do Nicolas Ferreira. Se você pega em qualquer pesquisa que mede quem é o principal cabo eleitoral, quem é o principal puxador de votos no estado de Minas Gerais, elas são unânimes em apontar essa importância do Nicolas Ferreira. Ela é definidora de eleição? Não. Na eleição para a prefeitura de BH, o candidato que era aprovado por ele não venceu. Perdeu a eleição para o então prefeito, que depois veio a falecer. Mas o Fuad Noman, mas a gente sabe que ele é muito importante e ele próprio vai ser candidato a deputado, então ele vai estar mais engajado na campanha. Então o Flávio Bolsonaro conta muito com isso para virar o jogo lá em Minas. Vai ser uma disputa acirradíssima e ela tem potencial de determinar o resultado da eleição nacional.
Muito bem, a gente faz mais uma pausa, você fica com o noticiário local e na volta a gente vai falar mais sobre pesquisa Quest, a pesquisa em Pernambuco.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas, para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde? Mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer. Eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online. E eu fiquei pensando, por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções?
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estamos de volta ao noticiário do DF. Um homem sofreu uma queda após uma descarga elétrica e teve então essa queda da própria altura. Isso ocorreu na manhã de hoje. O Corpo de Bombeiros Militar do DF foi acionado para atender essa ocorrência próximo ao residencial Nissi, na Ponte Alta Norte, aqui no DF. No local, as equipes encontraram um trabalhador caído sobre o telhado, apresentando um corte na cabeça, suspeita de luxação no ombro direito e queimaduras em ambos os braços provocados por uma descarga elétrica. Após a avaliação das equipes de socorro, seguindo o protocolo de trauma, a vítima foi estabilizada e transportada para um hospital consciente e orientada. O Corpo de Bombeiros Militar do DF alerta que serviços realizados próximos à rede elétrica exigem planejamento, utilização de equipamentos de proteção adequados e, sempre que possível, o desligamento da energia antes do início das atividades. O contato com a eletricidade pode provocar lesões graves e até mesmo ser fatal. Bem, agora a gente muda de assunto. Uma simulação de acidente aéreo colocou à prova a atuação integrada das Forças de Saúde e Segurança do Distrito Federal. O exercício realizado na Asa Sul reuniu diversos órgãos para testar os protocolos de resgate, atendimento às vítimas e resposta a uma ocorrência de grande porte. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem da Marina Dantas.
Fumaça, vítimas com graves ferimentos, helicópteros e muitas ambulâncias. Esse foi o cenário do simulado integrado de acidente aéreo em área urbana realizado nesta terça-feira pelas Forças de Saúde e Segurança do Distrito Federal. O avião do The Plane Experience, restaurante que fica na 603 Sul, foi usado na simulação de resgate. A ação começou por volta das 9h50 da manhã, mas as vias de acesso na L3 foram interditadas um pouco antes. Só a imprensa teve permissão para acompanhar o simulado. As 10 vítimas cenográficas estavam espalhadas dentro e fora do avião, com diferentes tipos de ferimentos e gravidade. Durante uma hora, as equipes militares atuaram na estabilização das vítimas simuladas e no controle do local. 4 delas foram levadas para hospitais públicos de referência no DF, como o Hospital de Base e o Agarram. O ator Gabriel Benevides, de 33 anos, foi um dos personagens. Ele simulou ser passageiro do avião e contou que ficou impressionado com o profissionalismo das equipes de resgate.
Uma sensação que eu nunca imaginei passar na minha vida e, assim, dá pra ver a seriedade dos profissionais, quanto eles estão dispostos a poder salvar vidas. Muito, algo único.
Para o subsecretário de Operações Integradas da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, Coronel Carlos Melo, o simulado teve o resultado esperado.
Dentro do protocolo, dentro do que é previsto normalmente, dentro dos nossos números e das nossas estatísticas, ele é aceitável. Isso, a gente considera todo treinamento, ele tem um saldo positivo. Então, assim, todo treinamento ele tem sua validade, tá? Ele é importante.
A via L3 Sul ficou interditada por uma hora. A ação contou com a participação da Secretaria de Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, por meio da Perícia Criminal, do Detran DF e do SAMU, além de instituições convidadas, como a ANAC, a Inframérica, a Força Aérea Brasileira, a Força Nacional do SUS, a SEB e a CAESB. Reportagem Marina Dantas.
Ponto final CBN.
Estamos de volta com Viva Voz, agora com os dados da pesquisa Genial Quest em Pernambuco. O Elielson Lima tem a repercussão para a gente no Recife. Elielson, boa noite.
Boa noite, Carol, Débora, Vera, nossos ouvintes. A repercussão da pesquisa Quest, Genial Quest de hoje, continua movimentando os bastidores da política pernambucana. O ex-prefeito do Recife, pré-candidato ao governo do estado, João Campos, minimizou o resultado do levantamento que mostrou a governadora Raquel Lira, do PSD, numericamente à frente. A pesquisa coloca o ex-prefeito do Recife com 37% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto a ocupante do Palácio do Campo das Princesas,
Raquel Lira alcança 43%. Em entrevista à Veja, João Campos ressaltou a importância do apoio do presidente Lula na campanha. O ex-prefeito avaliou que uma parceria significa do eleitorado pernambucano não sabe ainda esse alinhamento entre os dois. Já a governadora Raquel Lira evitou comentar os números durante a agenda pública hoje. Em paralelo, a repercussão dessa pesquisa, o movimento do PT do Recife também chama bastante atenção. Osmar Ricardo, que é vereador do Recife, foi afastado da presidência municipal da legenda após declarar apoio formal à campanha de Raquel Lira. Em mais um episódio que evidencia as divergências internas do Partido dos Trabalhadores aqui no estado. Enquanto isso, os dois nomes ligados a Lula vêm liderando a disputa pelo Senado. A ex-deputada federal Marília Reis e o senador Humberto Costa. Outro fato que chama bastante atenção e concentra as movimentações nessa reta final é a definição da segunda vaga ao Senado na chapa da governadora Raquel Lira. Até a convenção, que acontece no próximo domingo, todos os olhares se voltam na expectativa sobre quem será o nome da Federação União Progressista. Se indicará formalmente o nome ou na composição da chapa da governadora, ou se o apoio permanece ou não nessa movimentação da reeleição da governadora Raquel Lira. A decisão é considerada um dos capítulos em aberto antes da oficialização das candidaturas que acontece neste final de semana. Com vocês no estúdio.
Obrigada, Elielson. Uma virada, assim, bem impressionante, né, Vera? Porque abriu a distância entre os dois, era de 8 pontos, só que a favor do João Campos. E agora a Raquel Lira aparece com 6 pontos de vantagem. Na esteira também da melhora da avaliação do governo dela, ela já era bem avaliada, agora está com aprovação de 68% em Pernambuco.
Na minha versão, Vera Sensitiva, essa foi uma bola que eu cantei lá atrás, antes das pesquisas mostrarem, porque era algo que estava muito no radar dos políticos que entendem a dinâmica da política pernambucana, que é muito específica, muito peculiar, tem muitas particularidades. E uma delas é que a máquina lá tem um papel muito importante. E já estava nítido que a Raquel Lira tinha feito alguns movimentos de reposicionamento, tanto no setor da comunicação, quanto encaixando ali uma dinâmica de inauguração de obras em série, de realizações por todo o estado, que davam a ela uma vantagem geográfica em relação ao João Campos, que era muito forte, mas só na capital. Então, todas essas coisas já prenunciavam que não ia ser um passeio no bosque, como o time do João Campos acreditava em algum momento. Eu me lembro que quando ele foi ao Roda Viva, ele falava quase como uma barbada ali que ele ganharia a eleição. Isso foi no final de 2024, quando ele tinha sido reeleito com aqueles índices ali astronômicos, acima de 70% e tantos%, etc. Então, ele já deixava claro que não hesitaria em renunciar à prefeitura para disputar o governo. E tinha uma avaliação ali do governo da Raquel como sendo muito ruim, muito precário, muito fraco. E isso se mostrou enganoso, se mostrou um diagnóstico equivocado. Então, vai ser ali jogo duro. E a questão do apoio do Lula aparece como esse fator de definição na leitura dos aliados do João Campos, como o Eliel nos trouxe. Eles acham que quando ficar muito claro que o João Campos é o candidato do Lula, as coisas tendem a mudar. Mas será que é assim? Quando a gente olha para a intenção de votos para presidente no estado de Pernambuco, a gente já tem uma diferença menor do Lula em relação ao Flávio Bolsonaro. E a gente tem uma prevalência da Raquel Lira entre aqueles que se dizem independentes e até entre os que se dizem de esquerda não lulista. Então, vai ser um osso duro ali de roer para o João Campos e não vai ser tão simples quanto se imaginava.
Só para trazer aqui o dado, ai meu Deus, eu perdi, mas é o dado da aprovação da Raquel Lira, que a aprovação aumentou significativamente e a rejeição diminuiu significativamente.
Ela investiu muito em comunicação, ela começou a fazer a mesma lição de casa que o próprio João Campos fez, que foi investir muito nas redes sociais, uma presença muito forte em redes sociais, e isso virou o jogo para ela em termos de avaliação, Débora.
Vamos para o nosso último assunto de hoje. A Karen Lemos, em São Paulo, tem mais detalhes aqui sobre os apoios no Ceará. Tá meio confuso por lá, né, Karen? Boa noite.
Tá bem confuso. Boa noite, Débora. Olha, as executivas estaduais do União Brasil e do Progressistas entraram na Justiça Eleitoral do Ceará para tentar anular a convenção da federação da qual esses partidos fazem parte. Isso porque, no final de semana, a federação aprovou apoio à candidatura de Ciro Gomes, do PSDB, para o governo cearense. Só que, separadamente, os dois partidos oficializaram apoio à reeleição de Eumano de Freitas, do PT. Bom, como que isso aconteceu, né? Os dois partidos formaram, em âmbito nacional, a Federação União Progressistas. União Progressista, perdão. Só que a executiva nacional de cada sigla liberou apoio para os candidatos locais que desejarem, né? Assim surgiu esse problema no Ceará, onde a federação é presidida pelo capitão Wagner, do União Brasil, que faz oposição ao governo petista de Eumano de Freitas. Só que o entendimento de cada partido é outro. Olha só, o presidente do Progressistas no Ceará, o deputado federal AJ Albuquerque, é aliado de Eumano, assim como o deputado federal Moisés Rodrigues, que é o presidente do União Brasil no estado. Aí, no domingo, durante a convenção, a federação declarou apoio a Ciro, lançou também o nome do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que é do União Brasil, para concorrer como vice. E o capitão Wagner foi oficializado como candidato ao Senado. Aí, em convenções separadas, União Brasil e Progressistas tomaram decisões completamente diferentes e decidiram apoiar a campanha de reeleição de Eumano de Freitas. Esse desentendimento criou uma situação bem peculiar, que é a seguinte. União Brasil tem um filiado como candidato a vice na chapa de Ciro, só que vai apoiar o concorrente dele, Eumano de Freitas. E, com isso, também apoiar os candidatos de Eumano ao Senado, e não a candidatura, né, do capitão Wagner ao Senado. Olha esse enrosco, né? Bom, o processo para anular a convenção corre agora no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que vai definir qual candidato, Ciro Gomes ou Eumano de Freitas, vai ter direitos aos recursos aí da federação, que inclui o dinheiro, né, de fundo partidário e também tempo de propaganda eleitoral. Débora.
Olha, a gente vê, obrigada, viu, Karen? A gente vê aí partidos que circulam por aqui, por ali, mas nesse caso aí tem um rolo aí, parece um novelo para ser desfeito, né, Vera?
Rolo grande, Débora. Tem aí a questão, né, das circunstâncias locais, e aí essa migração do Ciro Gomes para uma candidatura mais à direita traz todas as contradições que a gente tem visto, aquela rejeição da Michelle Bolsonaro a uma aliança do PL com ele, essa circunstância em que o Roberto Cláudio, que é um dos aliados dele, que já foi prefeito de Fortaleza, que era do PDT, agora estar no União Brasil. E aí tem um outro problema grave, nesse caso que a Karen nos trouxe, que é que esse sistema de federação partidária, que foi criado há alguns anos no Brasil, ainda está para se mostrar eficaz, porque até aqui ele é só uma fonte de confusão, porque partidos que não têm nada a ver um com o outro, que não se ali não dialogam, não se entendem em termos ideológicos ou mesmo de direcionamento de recursos e de estratégia eleitoral, se fundiram numa federação, nesse caso aí da União PP, que é uma junção de água e vinho, de azeite e vinho, enfim, coisas que não se misturam. Isso está tendo problema e ruído em vários estados, com esse caso aí talvez sendo o mais grave de todos, porque tem essa situação absurda de você ter o vice numa chapa e o partido querendo anular a convenção. Mas as federações como um todo têm se mostrado muito frágeis como instrumentos partidários, institucionais. Até aqui, eu acho que vai ter de haver uma revisão na regra que rege essas federações no Brasil, porque elas têm se mostrado uma fonte mais de problema do que de solução para o que antes havia, né? Havia uma pulverização enorme de siglas partidárias, se tentou uma sistematização criando essas federações que reduzissem o número de partidos. Mas o que fez foi juntar um monte de gente que não se conversa e criando uns bichos ali estranhos, híbridos, muito esquisitos.
Só para arrematar esse rolo do Ceará, gente, foi ventilado o nome da Priscila Costa como possível vice do Flávio na chapa presidencial, né? Que foi o pivô de toda a crise com a Michelle Bolsonaro no Ceará. Foram perguntar para o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, se ela podia ser vice, ele falou que é bobagem. Descartou, pelo menos a princípio.
A Michelle vai ficar super contente com isso, e essa tentativa aí armada de mostrar que eles são amigos até agora tende a ir por água abaixo com isso daí.
Vamos ver.
Muito bem, fim do Viva Voz por hoje, amanhã tem mais. Beijo, Vera.
Um beijo, Débora, um beijo, Carol, e nos ouvintes também, até amanhã.
Beijo, Vera, até amanhã.
7 horas.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O porta-voz da Casa Rosada, sede do governo argentino, afirmou que sempre houve insultos de ambos os lados ao comentar a crise entre Argentina e Brasil. A declaração ocorre após Javier Milei chamar o presidente Lula de ladrão durante o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro, do PL, à presidência da República. O evento foi realizado em São Paulo no último fim de semana. O representante destacou ainda que o desgaste não vai impactar as relações diplomáticas entre os dois países. Um menino autista não verbal foi encontrado morto no começo dessa tarde em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. João Gabriel Ferreira dos Santos, de 5 anos, estava desaparecido desde a manhã de domingo. A criança foi achada durante o esvaziamento de um biodigestor localizado em frente à casa onde a família morava. Ele estava dentro de uma das poças que tinham sido formadas em cima da lona que reveste o compartimento. A Polícia Civil e a Polícia Científica apuram o caso. O presidente Daniel Ortega propôs uma reforma constitucional na Nicarágua para ampliar o mandato de 6 para 7 anos, além de impedir a participação da oposição nas eleições. O parlamento vai analisar o projeto em setembro. A iniciativa gera críticas internacionais, com os Estados Unidos e a União Europeia condenando a exclusão de opositores. A medida é vista como um esforço para consolidar o controle de Ortega sobre o país. No horário de Brasília, 7:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN. Apresentação. Débora Freitas e Carolina Moran.
Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você que chegou agora, nós já estamos na última hora do Ponto Final CBN desta terça-feira, 28 de julho de 2026. Muito obrigada a todo mundo que mandou mensagem aqui pra gente, pro nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. Você pode continuar mandando mensagem aqui pra esse nosso canal, para compartilhar aí as suas opiniões. São 7 horas e 13 minutos agora, nós vamos a Brasília. Igor Cardim tem mais informações sobre declarações do vice-presidente Geraldo Alckmin em relação a Javier Milei, presidente da Argentina. Oi, Igor, boa noite novamente.
Oi, Débora, boa noite para você e para o ouvinte. Pois é, o vice-presidente Geraldo Alckmin classificou como lamentável e uma grosseria as declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, durante o evento de lançamento da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República em São Paulo. Segundo Alckmin, não cabe ao chefe de Estado de um outro país interferir nas eleições brasileiras e nem nas disputas eleitorais de qualquer outra nação.
Olha, é lamentável, né, que o presidente de um país vizinho, amigo, né, que compõe até o Mercosul, preste um desserviço ao seu país, porque vem no Brasil, numa eleição, não deve o presidente se envolver em eleição de outro país, ainda além de ver intromissão em assuntos internos do Brasil, fazê-lo de maneira grosseira, né? Absolutamente grosseira.
Alckmin destacou a importância da relação bilateral. O vice-presidente ressaltou que os dois países mantêm uma parceria comercial estratégica, sendo a Argentina o principal parceiro comercial do Brasil na América do Sul. Ele lembrou ainda que o Brasil é o principal comprador de produtos argentinos e também falou da preservação das boas relações entre os dois países, apesar das divergências políticas. O vice também afirmou que o Mercosul vive um momento positivo, citou o avanço nas negociações comerciais com os parceiros importantes como Singapura, União Europeia, Suíça e Noruega. Débora.
Obrigada pelas informações, Igor Cardim.
Débora, a gente falou aqui durante o Viva Voz a respeito de um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, né, que reforçou no Supremo Tribunal Federal um pedido de investigação contra o presidente Lula. O João Rosa tem os detalhes. Oi, João.
Oi, Carol. Boa noite para você. Boa noite, Débora. Pois é, né? Hoje os advogados do senador Flávio Bolsonaro têm trabalhado. Dessa vez, eles apresentaram uma nova petição ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Lula. O documento foi enviado ao ministro Nunes Marques, que é o relator de uma notícia-crime que foi protocolada pela defesa de Flávio em junho deste ano. Agora, os advogados pedem que um novo discurso de Lula seja incluído na investigação. Segundo a defesa, durante a convenção do PDT, realizada no último dia 20 de julho, o presidente voltou a afirmar que, no passado, quem traía a pátria era enforcado e que hoje existem pessoas que recorrem aos Estados Unidos para pedir sanções contra o Brasil. Os advogados sustentam que a declaração foi direcionada ao senador Flávio Bolsonaro. A defesa classifica o episódio como um fato superveniente e pede que ele seja analisado junto com a notícia-crime já apresentada ao Supremo. Na primeira ação, os advogados acusam Lula dos crimes de incitação ao crime e ameaça por declarações feitas durante um discurso em catalão em Goiás. Segundo a defesa de Flávio, a repetição desse tipo de discurso demonstra que não se trata de um episódio isolado e, por partir do presidente da República, teria potencial para ampliar riscos à integridade do senador. Essa ação é mais um capítulo dessa disputa jurídica entre o PT e o senador Flávio Bolsonaro, que temos visto nos últimos meses. Os dois lados têm recorrido com frequência tanto à Justiça Eleitoral quanto ao Supremo, com ações apresentadas tanto pelo PT quanto em respostas da equipe de Flávio, respostas jurídicas, né, da equipe de Flávio. Eu volto com vocês.
Obrigada, João. Pedidos é no gabinete do ministro Nunes Marques, ainda sem decisão sobre abertura ou não de inquérito.
Karen Lemos está de volta em São Paulo agora para falar sobre a posse de Keiko Fujimori no Peru. Oi, Karen.
Isso mesmo, Débora. Bom, a posse aconteceu hoje numa cerimônia no Congresso da República, na capital Lima. Temos agora, né, a primeira mulher eleita presidente do Peru, que venceu o esquerdista Roberto Sánchez por uma margem de menos de 50 mil votos de diferença. Bom, Keiko Fujimori disse aí no discurso, né, a nação que busca a união do país que está dividido e mergulhado numa crise política que contou com 8 presidentes nos últimos 10 anos. Nenhum deles conseguiu completar o mandato completo, que é de 5 anos lá no Peru, né? Keiko Fujimori recebeu a faixa presidencial das mãos de José Maria Balcazar Zelada. Ele assumiu o mandato interino em fevereiro e fez aí o discurso focado na reconciliação dos peruanos.
Que nossas diferenças nos unam na busca do bem do país.
Que nossas diferenças nos unam na busca do bem do país. Não há dois Perus distintos. Há um único Peru vibrante, multicultural, forte e milenar que está pronto para se colocar de pé. Assuma a presidência com a firmeza necessária para governar, mas também com a sensibilidade necessária para ouvir e sanar as feridas do nosso povo.
E sanar as feridas de nosso povo.
Bom, durante a fala, Keiko também citou a segurança pública e o combate às mudanças climáticas como prioridades do seu governo. Ela anunciou o aumento do salário mínimo para os trabalhadores do Peru, que sofrem, né, com um enorme déficit social, pontuando que a burocracia não pode ser uma barreira entre cidadão e os direitos deles. Ela declarou também que as Forças Armadas do país vão assumir, junto à polícia e de forma temporária, a segurança dos estados com os maiores índices de violência e de criminalidade. Antes da posse, Keiko Fujimori recebeu representantes de delegações internacionais que viajaram, né, para o país para acompanhar a posse. É o caso aí do rei Felipe VI, da Espanha, e os presidentes de nações sul-americanas. Cito aqui o argentino Javier Milei, que defende, né, o avanço da chamada Onda Azul, que são as vitórias de partidos de direita na América do Sul. A posse marca também o retorno da direita ao poder, marca o retorno da direita ao poder e também do sobrenome Fujimori, a sede do executivo peruano, né? A gente lembra que Alberto Fujimori, pai de Keiko, governou aí 26 anos atrás, antes da posse de Keiko. A presidente também terá que negociar com um congresso bem fragmentado. O partido Força Popular, que é liderado por ela, elegeu as maiores bancadas, só que não tem maioria no Congresso peruano. Débora.
Obrigada pelas informações, Karen Lemos. São 7 horas 10 minutos agora.
Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Oi PVC, boa noite, tudo bem?
Tudo bem, Débora, e você? Tudo bem, Carol?
Oi PVC. Tudo certo. Vamos falar de Sul-Americana, logo mais, às 9h30, tem Santos e Universidade Central de Venezuela.
Sim, Universidade Central de Venezuela. Esse ano eu tive o prazer de ir até dentro da Universidade Central da Venezuela, em Caracas, antes do terremoto, porque a Universidade Central da Venezuela é um clube da universidade. E o estádio dele, o estádio olímpico, fica, é olímpico porque fica na universidade. E fica na universidade. Só que está sofrendo muito, né? Porque teve o terremoto. Então teve que jogar contra o Santos em Valência, no norte do país. E tomou 4-1, sim, jogando fora do seu estádio, fora da sua cidade, fora da sua torcida. Vem para cá, o Santos é muito favorito para confirmar a vaga. Pergunta se o Neymar começa jogando ou se entra no segundo tempo. Ele vai para o jogo. O Santos vai levar o time titular para o jogo. Mas o Cuca vai divulgar uma hora antes da partida. A partida começa 21h30, então daqui a pouco vai sair a escalação oficial e não se sabe se o Neymar começa jogando ou se não começa jogando. Ontem, o pai do Neymar foi até o centro de treinamento do Santos, CT Repelé, e foi discutir por que que há vazamentos de informação, de informações que envolvem o filho. Cara, primeiro assim, eu nunca fui na escola, a não ser para resolver problemas. O Neymar tem 34 anos de idade. O pai dele vai no treino para discutir por que que tá vazando informação do filho. Segunda coisa, quando meu filho tinha 14, eu ia lá resolver alguma coisa, algum problema que ele pode ter causado e tudo mais, mas não para defender o filho, dizer, não, não faça isso com meu filho. Pô, pelo amor de Deus. Segundo, informação certa é inegociável. Se a informação está errada, você liga para o jornalista e diz, olha, se o que você publicou está errado. Se a informação está certa, somos jornalistas todos nós. Informação certa é inegociável. Está errado, tem que corrigir na hora. Calçar a cara e falar, errei. Acontece, todo mundo erra, médico erra, jornalista também erra. Mas a informação está certa, se a informação está certa, que ele foi cobrar os jogadores mais jovens, como é que assim, está vazando informação, mas a informação está certa? Então desculpa, cara. Não, desculpa, discuta com a qualidade do jornalista que deu a informação certa. Simples assim. Nesse momento a gente não tem a informação certa se o Neymar começa jogando ou se não começa jogando. Se ele começar jogando, ele vai dar as cartas.
Vamos falar da rodada do Brasileirão amanhã?
Vamos. De novo vai ter asterisco, né? Porque a gente chegou num nível, na última rodada do primeiro turno, em que só Flamengo e Mirassol tinham um jogo a menos. Só que tem rodada de Copa Sul-Americana nessa semana, Carol e Débora. Então, o Santos,
o Grêmio, o Bragantino e o Vasco jogam pela Sul-Americana, o que representa que todos os seus adversários não jogarão. Então são 6 jogos nesse meio de semana. Internacional e Flamengo às 19h30 de amanhã. Vou falar mais sobre isso amanhã. Mirassol e Remo, Vitória e Palmeiras, Fluminense e Bahia. Na quinta-feira, Corinthians, Atlético Paranaense, Coritiba e Cruzeiro. Só 6 jogos dessa 21ª rodada vão acontecer entre quarta e quinta-feiras. E aconteceu um cenário que a CBF desenhou, e muita gente pode achar que está certo, eu não gostei, não é que está errado, eu não gostei. Ela emendou a Copa do Brasil no domingo e quarta-feira, para ter a mesma rodada no domingo e quarta-feira, para não ficar distante, um jogo de 8ª de final aqui e outro lá na 16ª de final aqui e outro lá.